temos entre nós representantes da Associação Portuguesa de Seguradores, no âmbito das audições da apreciação de legalidade do Projeto de Lei nº 786/10, sobre o regime de reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais, ao mesmo tempo que agradeço a presença da delegação da Associação Portuguesa de Seguradores, dou-lhes também a palavra para uma primeira exposição sobre o conteúdo de, digamos, do Projeto de Lei 786/10. Tenham vontade.
Bom dia. Bom, em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer o convite desta comissão. Estamos aqui em representação da Associação Patronal das Seguradoras, do setor segurador. Representamos cerca de 70 seguradoras em Portugal, portanto corresponde à praticamente totalidade do mercado segurador português. A minha apresentação e a do Dr. António Alvalade vai ser de alguma forma sucinta, enfim, é um pouco transmitir e detalhar naquilo que considerarem conveniente a carta, o parecer, que eu não sei se tenha na vossa posse, que vos fizemos chegar no dia 26 de junho. De qualquer das formas, só umas pequenas notas introdutórias relativamente a este projeto legislativo, a este processo legislativo. Consideramos que, de alguma forma, foi desenvolvido um curto espaço de tempo, pelo que nós pudemos ter a oportunidade de ver. Achamos que estas matérias são muito complexas, são importantes, têm um elevado cunho social e, para isto ser feito uma maior ponderação, assim como as nossas propostas, nós necessitávamos de mais tempo. E se calhar as nossas propostas não estão tão desenvolvidas e aprofundadas quanto nós desejaríamos, precisamente por essa falta de tempo. De qualquer das formas, as reuniões que tivemos a oportunidade de desenvolver com as seguradoras, foi comum o sentimento de todas, que é de alguma preocupação. E de alguma preocupação devido ao aumento generalizado das prestações que este projeto 786 encerra. Não estamos aqui a fazer qualquer apreciação política, não tem absolutamente teor político, não tem nenhum teor político, vamos apenas fazer a constatação de um facto, é que este projeto de lei tem uma fatura associada, tem um custo, do nosso ponto de vista, elevadíssimo. Na carta que vos fizemos chegar, dissemos que estávamos a desenvolver um estudo para aferir esse custo. Na altura já tínhamos indicadores, mas que de alguma forma entendemos não os fazer chegar lá logo, porque precisávamos ainda de os solidificar. Neste momento já os temos os dados finais e os custos com sinistros que as seguradoras tiveram, com sinistros de acidentes de trabalho que as seguradoras tiveram no ano 2008, representaram 603 milhões de euros em 2008. À luz do projeto de lei 786/10, teríamos um agravamento de cerca de 11%, que corresponde a 64 milhões de euros. Agora, numa fase social e económica como a que estamos a atravessar, alguém vai ter que pagar esta fatura. Obviamente, quer as seguradoras, quer o tecido empresarial português, vão sentir esta fatura, e era também um bocadinho esse a nossa preocupação inicial, era de vos transmitir a nossa preocupação com este número. E já agora refiro que os cálculos que foram feitos foram feitos de uma forma conservadora, e portanto esta variação de 11% de custos com sinistros face a 2008 foi sempre tendo por baixo, alinhavando por baixo, portanto admitindo que possam vir a ser superiores. Agora, relativamente à análise em maior especialidade, o Dr. Alvalade, que é o responsável pela Comissão Técnica de Acidentes da Associação Portuguesa de Seguradoras, que é um órgão consultivo do nosso Comitê Executivo, entrará no maior grau de detalhe, em todas as coisas questões que nos quiserem colocar, estamos à vossa disposição, que vamos tentar essencialmente seguir, não sei se têm a nossa exposição ou não, se quiserem eu trouxe e posso distribuí-la, iríamos tentar seguir os aspectos que nos preocupam, e quer em termos de princípio, quer em termos de impacto financeiro.
São 6 pontos. Não seria melhor distribuir. Não sei se não preferem ter o documento à vossa frente. Não. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. E nós... nós tentamos selecionar aqueles pontos que mais significado terão do ponto de vista financeiro. Portanto, são 6 pontos. Há uma alteração para determinado tipo de incapacidades temporárias, cujo cálculo passará de 75% da retribuição bruta para 70%. 70% para 75%, desculpem, se ao contrário. Para o cálculo da retribuição por incapacidade temporária. Nós temos na carta, na página 2, algumas simulações e algumas comparações entre valores de um mês normal ao serviço, de uma incapacidade de trabalho em caso de doença, o valor a indemnizar, uma incapacidade por exemplo de trabalho com a legislação em vigor, e finalmente a quarta situação, está na página 2, a incapacidade por exemplo de trabalho com a redação do projeto que estamos a analisar.
Portanto, só uma decisão já agora, é que o projeto de lei 786, neste particular detalhe, consagra um agravamento de 23% face ao regime jurídico em vigor, ou seja, face à Lei 197 e a regulamentação, 23% de impacto financeiro, só neste artigo.
O segundo ponto que gostaria de referir tem a ver com os limites temporais para o requerimento de exame de revisão, quer a legislação atual, quer a anterior, quer a atual legislação dos acidentes ocorridos por funcionários públicos, tem um limite máximo de 10 anos após a fixação da pensão, um limite a partir do qual não se pode pedir exame de revisão. O problema que os serviços clínicos da Autoridade Seguradora normalmente refere é que depois é muito difícil apurar situações que têm mais a ver com o envelhecimento do que com o próprio agravamento da situação profissional. Terceiro ponto, quando quiserem interromper, terceiro ponto tem a ver com a reavaliação do posto de trabalho, e se pretender interromper, digam por favor. É uma situação que não tem qualquer definição de limites, portanto, existem diversos artigos no projeto de lei que prevêem a reabilitação, e nós entendemos que, na realidade, a reabilitação do posto de trabalho fará todo o sentido, mas temos que saber qual será a nossa responsabilidade. E o que está previsto neste projeto de lei não clarifica quais são os montantes máximos, não os aparecem, não existem, que terão que ser garantidos através do seguro de assistência de trabalho.
Sim, eu já agora, porque as seguradoras para calcularem um prémio têm que saber qual é o cúmulo do risco. Aqui não sabem, portanto é ilimitado, é o que for. E agora, inclusivamente com novas obrigações que vão decorrer dos novos regimes que vão ser implementados ligados à solvência 2, as seguradoras têm que ter cúmulos de risco bem definidos. Aqui este é um caso típico da readaptação do posto de trabalho, que de facto não há limite nenhum. O que nós sugerimos, estamos, enfim, não, portanto isto é uma opção política, incluir isto nas garantias do seguro obrigatório ou não, mas o que nós sugerimos é que se fixe um limite equivalente à readaptação da habitação, que são os tais 12 vezes o valor de 1,1 do indexante de apoio social, que daria cerca de 5.500 euros. Portanto, tínhamos aqui pelo menos uma equivalência de situações. Portanto, esta referência que o Dr. Alvalade fez relativamente à existência ou não de limites repete-se em algumas outras situações e, de facto, nós o que desejaríamos é que todos esses aspectos estivessem completamente limitados, que era para também nós, seguradoras, podermos calcular com eficácia o prémio.
Certo, porque é claramente que quer a reabilitação, são as duas matérias mais criativas deste projeto de lei e que, na nossa opinião, faz todo o sentido passar a contemplá-las, porque, na realidade, a reparação por si só, tratando o sinistrado, é talvez o aspecto mais importante da reparação do tratamento clínico em assistência de trabalho, mas não esgota a realidade, não esgota essa realidade e, por vezes, há mais a fazer em termos de reabilitação e reabilitação que hoje não estão contemplados na legislação. Só que, em toda a reparação que hoje está contemplada na legislação vigente, nós sabemos até onde é que vai a nossa responsabilidade. Sabemos nós, e não só, e sabem os empregadores quando não têm seguro. Nós sabemos até onde é que essa responsabilidade vai. Quer em termos de cálculo de pensões por incapacidade permanente, quer em termos de cálculo de pensões por morte, quer em termos de indemnizações salariais por incapacidade temporária, enquanto o sinistrado está a receber o tratamento. Tudo isto nós sabemos até onde é que irá a nossa responsabilidade. Sabemos nós, e repito, sabe o empregador, porque há algumas situações, como é de vosso conhecimento, em que não há seguro, embora seja um seguro obrigatório. E isso terá que ser o empregador a responder. O mesmo acontece com a reabilitação profissional. Na realidade, há diversos artigos neste projeto de lei que contemplam formação profissional e inúmeras situações que têm a ver com a reabilitação profissional, mas também não estabelecem quaisquer limites. Eu, neste caso, faço-me atrevia a seguir a carta na página 3. Em relação, por exemplo, aos cursos, à frequência de curso, à conversão profissional do sinistrado, há prazos, há limites temporais para esta frequência, há qualquer análise de aproveitamento ou de frequência, há uma quantidade de situações que estão indefinidas. Não existe qualquer tipo de definição. Quem é que acompanha, por um lado, a seguradora, por força da transferência obrigatória desta responsabilidade, vai ter que responder para esta reabilitação profissional, mas não interfere na mesma, não é ouvida sobre a mesma. Há uma quantidade de situações que estão em aberto no diploma e que convinha que se estabelecesse um parâmetro ou pelo menos um mês. Não sei se queria dizer.
Já agora, aqui também, em concreto, quando se prevê a frequência dos cursos de formação profissional, dá-se duas alternativas. Uma delas é a frequência dos cursos que são ministrados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, e aí faz-se um teto, pensamos nós, do valor da propina, embora isso não esteja escrito em lado nenhum. Portanto, conviria também esclarecer se este valor que aqui está é o da propina ou se também inclui transportes, material escolar, etc, etc. E o que é que nós sugerimos? Que para os outros cursos que não são lecionados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, também haja um limite de referência equivalente a este. Porque esse limite não consta deste projeto de lei. Também deixem em aberto. Os cursos dados pelo Instituto de Emprego têm aquele limite de propina, pensamos nós. Os outros, nada se diz, é o que for. Ora, isto também cria aqui uma situação um pouco nebulosa e que seria bom, pelo menos, definir o perímetro, o âmbito desta prestação.
Certo, estes dois pontos, repito, são os mais importantes. Ao fim e ao cabo, da reabilitação profissional e da reabilitação por insistência desses tais limites. Depois temos aqui mais um conceito de pessoa a cargo que nós conversamos que não entendemos muito bem o que se trata, porque hoje, e bem, a legislação já contempla como beneficiários para efeitos de acesso de trabalho, quer o cônjuge, quer a pessoa que em união de facto viva com o sinistrado. Portanto, são duas situações que já estão contempladas há algum tempo na nossa legislação, e cria-se aqui uma terceira situação, que é a pessoa a cargo, que nem é o cônjuge, nem é o companheiro em outro facto, que nós próprios não entendemos qual é o alcance e o que é que se pretende com esta linha.
Admitimos que seja alguém que possa estar a tratar um sinistrado,
mas
esse alguém tem que ter uma prova da junta de freguesia, por hipótese, mas quantas pessoas podem? São, por exemplo, 10 pessoas que estão a tratar do sinistrado? São 15? É uma? Nada se diz também. Portanto, aqui também, enfim, é um conceito indeterminado, ao fim e ao cabo, em aberto.
Outra situação que esta é um pouco diferente, esta seria uma situação que nós gostaríamos de ver contemplada neste projeto e que tem a ver com, até porque a própria legislação da Segurança Social e bem tem vindo a falar na articulação da Segurança Social com os assentos de trabalho. E essa articulação, na minha opinião, devia envolver também alguma partilha de informação, porque isto acaba de ser prejudicial para ambas as partes. E esta partilha de informação era no sentido, eu consto na página 4 da nossa carta, de o envio das pessoas a garantir através do seguro de assentos de trabalho e das pessoas previstas no regime da Segurança Social ser um envio comum, ser um envio que fosse partilhado, portanto, a informação fosse uma só, que fosse partilhada para estas duas entidades, para não dar origem ao que acontece, que são pessoas que contribuem para a Segurança Social e estão contempladas pela Segurança Social e não estão abrangidas pelo Seguro de Assistência de Trabalho, e o inverso, que também é verdade, e cada vez mais. Porque os empregadores sabem que, havendo um sinistro, havendo uma vítima e não havendo Seguro de Assistência de Trabalho, o Tribunal de Trabalho, e bem, irá verificar o que se passou e vai responsabilizar o empregador. Acontecem situações em que nós temos prova em que existe seguro válido de acidentes de trabalho e as seguradoras vão responder por isso, e a pessoa não contribui para a segurança social. Portanto, o inverso é também verdade, e julgo que se esta partilha de informação existisse, não, quer a segurança social, quer a atividade seguradora beneficiada com isso. Além de, pronto, isto é um problema que nos toca, mas que é importante, além de que facilitaria imenso a nossa própria gestão. Mas isso é um problema já mais da própria atividade seguradora, porque conseguiríamos obter a informação por via eletrónica, o que tornava tudo muito mais rápido. O que, por vezes, também tem impacto na própria gestão dos sinistros. Porque nós, quando gerimos um sinistro e estamos a tratar um sinistrado, queremos saber se a responsabilidade é nossa e se esta partilha de informação for feita por via eletrónica, conseguimos muito rapidamente ter a informação necessária para, seguramente, garantir aquele sinistro. Não quer dizer que não o façamos antes de ter este tipo de informação, mas que claramente vinha a melhorar a situação. Também neste sentido, a própria participação para melhorar a gestão e ser mais célere, e na própria participação de um acidente de trabalho ser feito por via eletrónica. São situações que, na nossa opinião, deviam estar contempladas na futura organização de acidentes de trabalho.
Sim. E temos propostas concretas, portanto, nos artigos relativamente à partilha de informações com a Segurança Social. Fizemos uma proposta, talvez, no artigo 70. E na participação do acidente de trabalho eletrónica também temos uma sugestão de ajustamento de redação concreta.
Sim, agora estamos disponíveis.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado. Eu queria agradecer o facto dos contributos que nos trazem para a discussão, embora não concorde com alguns deles. Nós, o Partido Comunista Português, já o disse publicamente, considera que este diploma é um diploma feito à medida dos interesses das companhias de seguro. Portanto, estamos aqui frontalmente em oposição, sendo que com frontalidade tenho que colocar aqui algumas questões que, na nossa opinião, não são da vossa responsabilidade, como é óbvio, vocês defendem os vossos interesses e o diploma resulta, não este, mas o anterior resulta também de convergência, porque a anterior proposta, 88/10, salvo erro, foi negociada com as seguradoras, não tenho certeza, não foi negociada. Foram ouvidos. Portanto, muito bem. Muito bem. Muito bem. Então, mas o que eu queria dizer relativamente a este diploma é o seguinte. Nós não partilhamos esta vossa leitura, no conjunto de medidas. É evidente que a crise hoje serve para fundamentar muita coisa, mas a entidade seguradora não tem registado avultados prejuízos com a crise. Antes, pelo contrário, a não ser naquele movimento especulativo. Eu peço desculpa, se me permite concluir. O que eu estou a dizer é que a atividade seguradora não é uma atividade que tem registrado prejuízos ao longo destes últimos anos. Antes, pelo contrário, e mesmo nos momentos de crise, tem registrado avultados lucros. Mas não é essa a discussão que está aqui em cima da mesa. É evidente que cada um puxa a brasa para a sua própria sardinha. E vocês fazem referência a 11% de agravamento dos custos com a atividade seguradora. Muito bem. E o que eu vos pergunto é, então, relativamente à transformação que aqui é proposta, de, em vez de considerar o salário mínimo nacional, se considerar o indexante dos apoios sociais, num conjunto de prestações. Isto é, uma redução significativa nas prestações que são aqui. Qual é a quantificação de que é que isto representa de dinheiro que poupam relativamente a esta matéria? Relativamente à matéria das remissões. Nós temos aqui uma posição claramente, frontalmente contra toda esta perspectiva das remissões das pensões. Nós consideramos que o mecanismo que está estabelecido da remissão das pensões favorece claramente as entidades seguradoras em prejuízo dos trabalhadores. Aquela tabela de 64, aquela tabela de remissões, com a desagravamento, retirar os 10 anos da esperança média de vida relativamente ao que está previsto, é um prejuízo brutal no que diz respeito aos trabalhadores, em detrimento, claro, das companhias de seguro, que com esta condição das remissões poupam um conjunto significativo de dinheiro. Agora, o que nós propomos, claramente, em oposição, que a remissão das pensões seja feita sempre por vontade do trabalhador, acima dos 20%, abaixo dos 20% não permitir a remissão, e acima dos 20% permitir a remissão, sim, mas sempre que o trabalhador o entenda, e não, ao contrário, como aqui está, que apenas que torna obrigatória a remissão das pensões com 30% de incapacidade, até 30% de incapacidade. Relativamente ainda aos transportes, permitia, queria, se pudessem, um comentário vosso, se tem alguma razão de ser que o transporte seja pago sempre pelo montante mais baixo possível. Isto é, nós recebemos aqui a Associação Nacional dos Sinistrados e Deficientes de Trabalho, que considera isto claramente grave do ponto de vista dos seus direitos e até da sua própria dignidade, a questão da responsabilidade do transporte ser pago sempre pelo valor mais baixo possível e não o adequado. Porquê que se insiste tanto na escolha do médico por parte da entidade, entidade seguradora e não haver uma possibilidade do próprio sinistrado escolher o médico com o qual partilha ligações de confiança? Eu sei que no setor automóvel as reparações são feitas sempre com base na oficina que as seguradoras escolhem. Isto não é aqui a mesma coisa, não tem que ser necessariamente a seguradora a escolher o médico com o qual o sinistrado tem a sua relação de confiança, e não deveria ser assim, na nossa opinião. Uma outra matéria que gostava de referir tem a ver com esta questão que nós consideramos absolutamente errada, desumana, que é as modalidades das indemnizações não contemplarem as indemnizações por danos morais, danos estéticos e danos futuros, bem como os lucros cessantes. Aqui o conceito é semelhante. Esta matéria não está contemplada na reparação dos sinistrados de trabalho, apenas se repara a perda de ganho, como sabem. Na nossa opinião, é inconstitucional, viola o princípio da igualdade, porque tratam-se duas pessoas de forma diferente, conforme seja sinistrado de trabalho ou não, e nessa matéria não se trata, trata-se da dignidade da pessoa que está em causa, e acho que não deveria ser assim, e deveria-se ter contemplar estas matérias. E por fim, relativamente às objeções que colocam relativamente à reabilitação profissional, sendo que o artigo 43 é verdade, o artigo 43 não estabelece nenhum limite, mas também atira o ónus para a entidade empregadora. Vocês entendem neste artigo 43 que é a seguradora que assume o ónus que aqui está remetido à entidade empregadora? Porque já diz aqui: o empregador deve assegurar a reabilitação profissional do trabalhador e a adaptação do posto de trabalho. Não fala da entidade seguradora. Mas se consideram que é a entidade seguradora, ou os vossos contratos seguros de alguma forma cobrem este, asseguram esta adaptação. É essa a minha dúvida. Relativamente ao artigo 67, não partilho da vossa opinião, porque no número 2 diz-se: o sinistrado tem direito ao pagamento das despesas suportadas com a readaptação da habitação até ao limite de 12 vezes do valor de 1.1 IAS à data do acidente. Quer dizer, há aqui um limite fixado, que na nossa opinião até é um limite relativamente baixo, porque os custos de readaptação da habitação, sejam rampas, sejam atirar paredes abaixo, seja construção de acessibilidades, são muito caros, e este valor, 12 vezes o 1.1 IAS, que já tem aqui um limite, é um limite claramente baixo. Por fim, dar-vos nota que na nossa opinião o que se deveria questionar, devia estar em cima da mesa a discussão neste diploma, era saber até que ponto deixar de estar a matéria dos sinistrados de trabalho, deixar de estar no âmbito dos seguros e passar a ser uma competência da Segurança Social. É uma opinião que está, na nossa opinião, deve ser discutida. Não deixo como pergunta, deixo só como para a vossa informação da nossa opinião relativamente a esta matéria, que deve ser aprofundada esta matéria. E deixar-vos, quer dizer, no fundo, dar-vos aqui esta, com toda a frontalidade, a nota de que consideramos que este diploma não serve os interesses dos sinistrados de trabalho. E serve, sim, outros interesses que não os sinistrados de trabalho, e que deveria-se aprofundar a proteção dos sinistrados de trabalho, que este diploma não assegura disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Arménio Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para duas breves palavras, uma para, em nome do PSD, cumprimentar a delegação da APS, a Associação Portuguesa de Seguradoras. Já tínhamos conhecimento do vosso parecer, compreendemos as propostas que aqui fazem e, naturalmente, que visam clarificar algumas alguns conceitos que o projeto de lei aqui apresenta. Acho, não vou aqui pronunciar-me se concordamos ou discordamos e quais as áreas que suscitam a nossa adesão ou a nossa discordância. Em qualquer, de qualquer modo, queria referir que partilhamos dessa ideia de clarificar as coisas. Essa ideia da clareza é fundamental. Não é fundamental para as seguradoras. É fundamental para as seguradoras e para os beneficiários. Porque o pior que pode acontecer é as coisas ficarem na nebulosa. Presta-se a diversas interpretações e a muitas confusões. E, normalmente, na confusão, todos nós sabemos que é a parte mais fraca que normalmente sai lesada, sai prejudicada. E acho que a forma como muitos dos artigos, muitas das normas aqui constantes nesta iniciativa do Governo e do Partido Socialista revelam exatamente a forma apressada, atabalhoada, que tiveram muito tempo para fazer, 4 anos e meio, não são 2 semanas e meia, mas que deixaram tudo para o final do mandato e agora querem tratar as coisas assim um pouco a toque de caixa com a escassez de tempo necessário para que as coisas possam ser devidamente amadurecidas, ponderadas e corrigidas. Esperamos que não tenhamos aqui uma solução final que prejudique todos os intervenientes no processo, não é as seguradoras e, sobretudo, os segurados, e que algumas situações menos trabalhadas possam ainda ser corrigidas, o que não acreditamos face à pressão sobre que este assunto está a ser preparado. De qualquer modo, o Partido Social Democrata agradece a vossa contribuição e a vossa, não só o vosso parecer, mas também aqui as vossas opiniões, e perguntávamos se esse estudo que referiram que já no ponto em que se encontra vos permite concluir que é um agravamento global na ordem dos 11%, de 64 milhões de euros face aos encargos sofridos no ano de 2008, se porventura a APS tem possibilidades de fazer chegar esse estudo à Comissão de Trabalho, porque penso que, ainda que não tenha ou não seja um elemento de grande relevância para o nosso trabalho político, não deixa de ser um elemento de informação válido e que nós consideramos que seria útil para todas as bancadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Maria Jegenbo.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também a Associação Portuguesa de Seguros, Portuguesa de Seguradores, dizer-lhes que, ao contrário do que parece, este documento está há 2 anos nesta comissão, portanto não começou a ser trabalhado há 15 dias. Já nos encontramos noutras fases e, portanto, ao contrário do que às vezes a memória atraiçoa, é um documento que o Partido Socialista tem estado a trabalhar. A renovação das audiências e das audições dos interessados fez-se exatamente porque poderia haver uma matéria mais atualizada que fosse necessária para o processo e também para cumprir, de algum modo, certos comportamentos regimentais que a Assembleia da República se sente obrigada a cumprir. Dizer-lhes também que, com este diploma, o Partido Socialista não pretende criar nenhum terremoto nas seguradoras em Portugal. É nosso comportamento gerar o máximo de equilíbrios, mas é também nossa obrigação reconhecer uma realidade portuguesa, que é que os sinistrados portugueses são realmente muitos em Portugal, de que um comportamento preventivo e de educação para a prevenção no trabalho está muito ausente ainda das nossas práticas laborais, de que os nossos empregadores realmente têm muitas dificuldades em ter um comportamento de boas práticas relativamente aos seus trabalhadores, que não temos nenhuma dúvida, quase nenhum de nós, que há muitos acidentes evitáveis em Portugal, de que tudo isto tem um preço económico para todos e de que o preço maior é naturalmente a vida dos trabalhadores, sobretudo quando eles morrem em primeiro lugar e sobretudo quando ficam também numa situação absolutamente inoperantes para a sua vida pessoal e profissional. E, portanto, ponderando este conjunto de valores, esta é uma proposta a que o Partido Socialista tem também ainda um conjunto de propostas a apresentar, digamos, mas reflete sobretudo esta tentativa de fazer um caminho dentro deste processo. Há bocadinho foi comentado os dois artigos inovadores desta proposta, a readaptação e a reintegração, associado também, por exemplo, a algumas dimensões do acompanhamento psicológico, do apoio psicológico, porque nos parecem que essas são dimensões absolutamente necessárias e importantes para rasgar algum caminho na qualidade de vida, quer do prestador, das agências seguradoras, quer sobretudo da recepção de alguma qualidade de vida, de um acrescente em qualidade de vida para os trabalhadores sinistrados. As leis são um bocadinho como a vida, fazem-se fazendo. Este é um documento que para o Partido Socialista tem esta aposta, uma aposta em algumas dimensões inovadoras, uma aposta naquilo que nós consideramos que é, digamos, suportável em termos das agências seguradoras. Percebemos o estudo de impacto, percebemos eventualmente algumas preocupações hoje que a crise acrescenta à visão das seguradoras, mas tentaremos também estar atentos em relação a este conjunto de informações que aqui nos trouxeram relativamente às dimensões que o diploma consagra. Relativamente ao conjunto das informações e das propostas que nos fizeram no passado e que renovaram neste momento, nós também agradecemos, porque elas também têm uma importância significativa para o todo do diploma a aprovar. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra aos representantes da Associação Portuguesa de Seguradores.
Bom, apenas dois comentários. Relativamente ao... as observações do representante do Partido Comunista Português. Este projeto não foi negociado, nem a proposta de lei 88 foi negociada com as seguradoras, seguiu os seus trâmites normais. Segunda nota, não tivemos prejuízos avultados. O setor segurador, aliás, ao contrário, lucros avultados. O setor segurador registou prejuízos de 9 milhões de euros em 2008. Em terceiro lugar, o indexante de apoio social é 1.1 do indexante de apoio social, o que faz 461,14 € superior à remuneração mínima mensal garantida. Por último, relativamente ao limite, nós falámos na inexistência de limites para a readaptação do posto de trabalho e não da habitação. Na habitação nós sabemos que existem. Aliás, nós sugerimos que se fizesse a analogia precisamente com o artigo que o Sr. falou.
Eu, para completar, só dois ou três aspectos, um dos quais não posso deixar de discordar totalmente, que tem a ver com a questão do transporte. A prática das seguradoras não é o transporte mais barato, é o transporte adequado. E a definição qual é o transporte adequado, porque poderá ser um transporte público coletivo, poderá ser um táxi ou poderá ser uma ambulância, o que nós já designamos por transportes especiais. Quem define o que é um transporte especial, ou se aquele sinistrado, naquele caso em concreto, necessita de um transporte especial ou não, são os serviços clínicos, são os médicos. Relativamente aos médicos e à designação do médico assistente, situação que sempre figurou na negociação de centros de trabalho, eu só posso dizer o seguinte. Na realidade, na organização de ações de trabalho, através de conta de outra e agora através de independentes, a designação do médico assistente cabe à entidade responsável pelo acidente, seguradora ou empregador. Não tenho tido notícia de sinistrados a pedirem para ser tratados por médicos assistentes, que normalmente o médico assistente do sinistrado nem é sequer um ortopedista, que é a especialidade que mais intervém no risco traumatológico. Depois, só há obrigatoriedade do médico assistente nestes dois produtos que eu acabei de referir. Cada vez mais, em automóvel, em danos corporais, os sinistrados vêm ter connosco pedindo a indicação do médico. Quer sinistrados garantidos por nossas apólices, quer terceiros. Portanto, cada vez mais temos no ramo automóvel, em autocorporais e também num seguro facultativo, que é o seguro de acidentes pessoais, regra geral e facultativo, temos muitos sinistrados também, cada vez mais, a recorrer aos nossos serviços clínicos e a pedir para serem tratados nos mesmos. Em vez de terem que o senhor médico, por vezes não sabem qual é o médico adequado. Portanto, depois, há uma coisa que também tenho que chamar a atenção em relação ao médico assistente e aos tratamentos levados a cabo no ramo das ações de trabalho pelas seguradoras, porque nunca, Nunca ouvi qualquer comentário a esse respeito. Eu marco uma intervenção cirúrgica de um dia para o outro. Eu sujeito um sinistrado a uma intervenção cirúrgica no hospital mais apropriado para esse efeito. Não espero meses para que o sinistrado venha a ser intervencional. E se o fizesse, e ainda bem que assim o é, tenho o Tribunal de Trabalho a controlar isso. Quando eu sou tratado pela Segurança Social, não tenho nenhum organismo que controle esse tipo de situação. O Tribunal de Trabalho hoje controla qualquer sinistrado, pode recorrer ao Tribunal de Trabalho gratuitamente, haja ou não divergência, haja ou não atribuição da capacidade permanente. E melhor do que isto é controlar, é dar qualquer tipo de direito e defesa de direito num Estado de Direito. Não há melhor solução do que a intervenção do Tribunal quando for necessário, porque também, na maior parte dos casos, não há litígio nesta matéria. Se conseguirem fazer uma análise das reclamações à atividade seguradora, dificilmente encontrarão reclamações que tenham a ver com o tratamento ministrado aos sinistrados. Portanto, ouvir falar de tratamento assinistrado na atividade que melhor presta esse serviço é complicado. O transporte é secundário. É muito importante porque se a pessoa tem lesões graves tem que ter um transporte adequado. E isso tem que ser feito até porque senão corremos o risco de agravar uma lesão que não faz sentido nenhum. Portanto, o transporte é o transporte adequado. Depois, e em relação ao médico assistente, eu volto a referir cada vez mais no ramo automóvel, às vezes basta uma conversa de café para se aperceberem disto. Nem sempre é fácil o sinistrado escolher o seu próprio médico. Quanto aos danos morais, os danos morais nós estamos aqui a falar de uma responsabilidade que em si mesma é uma responsabilidade objetiva. Há muitos casos em que quem deu asa à ocorrência do acidente foi o próprio sinistrado. Não quero com isto dizer que não deve ser reparado. É evidente que sim. Ele está a trabalhar. É evidente que sim. Mas não houve ninguém que tivesse uma atuação culposa que causasse aquele acidente. É bom que se veja isto. Nós não estamos a falar numa responsabilidade subjetiva, normal, em que, na realidade, há alguém que provocou o acidente ou provocou um determinado dano físico, uma lesão, voluntariamente. Quanto aos capitais de remissão, eu aí tenho que confessar que não sou atuário, é uma matéria que não domino. O que me tem sido sempre dito é que as tábuas de mortalidade, as tabelas que servem de cálculo, os capitais de remissão são diferentes das situações em que não haverá remissão, porque se trata de rendas temporárias. São rendas, portanto, nós vamos ter que pagar muito mais rapidamente o capital a entregar ao sinistrado. Já agora, gostei de ouvir o comentário do Sr. Deputado do PSD, porque, para mim, e agora falo um pouco, em dois segundos, pessoalmente, o que mais me preocupa é a falta de clareza e transparência deste projeto. Porque quando não se estabelece onde é que começa e acaba a responsabilidade, porque essa responsabilidade, eu esqueci-me de referir esse aspecto em relação ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, a responsabilidade do empregador, toda a responsabilidade do empregador prevista neste projeto de lei é transferida no seguro. Porque o número 8 do artigo 162 do projeto assim que dispõe. E eu concordo, não deixo de concordar com isso. Havendo responsabilidade do empregador, o seguro, que é um seguro obrigatório, deve transferir a totalidade dos encargos do empregador. E é o que está previsto no projeto de lei, como já estava na proposta de lei 88/10, que é de onde eu já conheço a senhora deputada. Na realidade, eu sou uma cara que já aqui vim pelo menos duas vezes. Mas, repare, quando o meu colega da APS se referiu à celeridade com que este diploma foi feito, aquilo que eu me apercebo, na realidade, há situações que já estão pensadas há algum tempo. Se nós temos diversos artigos que estão integrados neste projeto de lei que foram expurgados do Código de Trabalho, porque o Código de Trabalho passou a ter um ou dois e se tudo isto previsto em legislação própria e específica, tudo bem, isso tudo, está tudo corretíssimo. Mas a maior parte dos artigos do Código de Trabalho que foram expurgados com esta alteração deste ano estão previstos neste projeto de lei, são situações que já foram com certeza pensadas. Também este projeto foi copiar muito do que estava na proposta 88/10. E pronto, não sei por mim. Igual. Só mudam os números porque os artigos do Código de Trabalho foram aqui integrados. É igual. Exatamente.
Muito obrigado. Creio que não há mais nenhuma intervenção. Resta-me agradecer aos representantes da Associação Portuguesa de Seguradores, desejar-lhes bom trabalho e agradecer mais uma vez a vossa presença. Muito obrigado. Senhores deputados, retomaremos os nossos trabalhos às 14h30. Pedia que tomassem isso em consideração, nesta sala mesmo.
O melhor é não falar.